É, a vinheta já aponta, né? O horário, o momento da gente falar a respeito das eleições municipais esse ano, viu, gente? Primeiro turno, dia 15 de novembro. E ele, que sempre está aqui colaborando com a gente na Band News FM Espírito Santo, veio para conversar novamente sobre a eleição. Darlan Campos, consultor em marketing político. Tudo bem, Darlan? Mais uma vez, muito obrigada em atender aqui aos nossos ouvintes da Band News FM.
É sempre um prazer estar com vocês aqui, falando de um tema tão importante, se aproximando das eleições, e com certeza tem muita coisa para a gente conversar aqui.
É, o Darlan está falando de temas tão importantes, né, que a gente conversa, e hoje nós vamos falar de um, porque é um tema que gera dúvida, que é a participação do pré-candidato, do candidato, daquele político, nas redes sociais. Elas que, por sinal, já estão tomadas, né, Darlan? Eu estava comentando recentemente, essa semana, eu acho, a semana passada com os meninos aqui, eu falei, gente, como eu descobri que eu tenho pessoas no Facebook que estão pré-candidatas a vereador? Eu não imaginava que eram tantas assim, né?
Exatamente. Agora, se aproximando das eleições, como que os candidatos atuam? Primeiro, é importante lembrar que nós viveremos agora em 2020 a eleição mais digital de todos os tempos. Primeiro porque a cada eleição aumenta o trabalho e a atuação dos pré-candidatos nas redes. Isso se deve também porque a capilaridade do digital ele vai aumentando, né? A cada ano mais pessoas vão tendo acesso ao digital. Só para você ter uma ideia, hoje o nível no Brasil é de que nós tenhamos uma média de 80% dos brasileiros com acesso à internet.
Uhum.
Então, vai aumentando e isso faz com que as campanhas se tornem mais digital. Mas a pandemia também contribui para esse processo de a gente ter uma eleição mais digital. E os candidatos vão tendo que trazer as suas estratégias para esse processo, colocando e apresentando aí a sua visibilidade. Ao se aproximar, eles vão se apresentando como pré-candidatos e a gente vai vendo cada vez mais candidatos se colocando pré-candidatos nesse momento para as eleições 2020.
A gente costuma tratar a internet como terra sem lei, né? Mas se tratando de eleição, nós temos regras para esse tipo, né, de campanha, esse tipo de posicionamento dos candidatos nas redes sociais, Darlan?
Existe sim. Na legislação própria que rege todo o processo eleitoral, e a propaganda especialmente, tem uma área específica para falar de internet. Então, apesar de nós vermos uma série de atrocidades muitas vezes acontecendo no ambiente digital, existe sim uma legislação. Entretanto, a gente sabe que há limitações da nossa legislação quanto à questão do ambiente digital. Isso vale para o mundo real e também vale para a política. Então, por exemplo, nós não conseguimos avançar até hoje numa pauta, numa discussão, num projeto de combate a fake news.
Uhum.
E isso é um desafio no mundo inteiro, né? Só para ter uma ideia, a Singapura foi o primeiro país, um dos primeiros países a ter uma legislação própria, e ela fez essa legislação em 2018, sobre fake news. Então, assim, ainda é muito recente no mundo todo, está acontecendo essa discussão, e no Congresso também. Então, existem algumas limitações, mas existe ainda fragilidade do ponto de vista legal que nós não conseguimos resolver a tempo para as eleições desse ano.
E se tratando, né, desse quesito fake news, o movimento mais claro que a gente vê são de fake news para atacar o outro candidato, né? Dificilmente um candidato cria uma notícia falsa para se autopromover.
Perfeito. De fato, nós teremos em 2020 a eleição onde a fake news vai ter um papel importantíssimo. E aqui nós não estamos falando para o bem nem para o mal. Estamos falando que ela vai ser uma realidade e que as candidaturas vão ter que se preparar para elas, tanto para combater do ponto de vista jurídico as fake news, e como para combater do ponto de vista de comunicação. Ou seja, ter estratégias para desmentir mobilização de base, de militância, para combater as fake news, mas com certeza essa vai ser uma realidade que todas as candidaturas vão enfrentar, especialmente onde a disputa é mais acirrada.
Uhum.
Onde a disputa é mais acirrada, esse tema acaba tendo uma importância, uma relevância cada vez maior.
O candidato, ele pode fazer um post patrocinado, Darlan? A gente sabe que as redes sociais, né? Vamos ser mais claros, Instagram, Facebook, eles dão a oportunidade de você patrocinar um post e abranger o maior, né, aquela área que você deseja. Isso é permitido pela Justiça Eleitoral?
Nós temos uma mini-reforma que aconteceu em 2017, que ela trouxe algumas mudanças, e essa é uma das mudanças mais relevantes dessa eleição em 2020. Em 2018, foi a primeira eleição com a possibilidade de impulsionamento, só que era uma eleição geral, né? E aí, agora são as primeiras eleições municipais com a permissão de impulsionamento. Então, durante a eleição, pode acontecer o impulsionamento. Só que existe uma série de regrinhas. O Facebook existe um rótulo próprio, os impulsionamentos só podem ser realizados pelo candidato. O candidato precisa ter uma aprovação do Facebook antes de fazer esse processo. Então, dentro da eleição, é um tópico importante.
Uhum.
Agora, nós não temos, há um limbo jurídico sobre a utilização do impulsionamento agora na pré-campanha. Então, você vai ter advogados eleitoralistas que vão dizer que pode, alguns advogados eleitoralistas que não pode. Então, é uma linha cinza agora, nesse momento, sobre a permissão ou não de impulsionamento. Mas na campanha é permitido desde que seja pago pelo candidato. Então, vale lembrar que você ouvinte que apoia determinado candidato, você tem uma página no Facebook e quer fazer um impulsionamento. Vale lembrar que o Facebook e o Instagram são do mesmo dono, então você pode fazer impulsionamento pela mesma plataforma.
Uhum.
Você, durante a eleição, não pode fazer impulsionamento de conteúdo político.
Senão você então pode tem que ser o próprio candidato, ele tem que se registrar, vamos supor assim, né? Tem que se identificar. Eu, Letícia, eu posso ser uma correligionária de um candidato, estou apoiando ele, né, na campanha. Eu não posso patrocinar no meu Instagram, no meu Facebook, a imagem daquele candidato com o número dele pedindo voto, é isso?
Isso, não pode. Então vale lembrar que o candidato ele vai ter um CNPJ quando o nome dele for aprovado na convenção partidária que está acontecendo por agora, nas próximas semanas, teremos as convenções dos partidos, os nomes vão ser homologados. Homologou os nomes, você vai para a Justiça Eleitoral e cada candidato tem um CNPJ. Só pode impulsionar o CNPJ do candidato ou do partido. Então, apenas essas duas figuras. Então, eu e você como pessoa física, não podemos fazer impulsionamento para nenhuma candidatura.
Agora, há algo que a Justiça Eleitoral proíbe nas redes sociais?
Como qualquer espaço, calúnia, difamação, né? Então conteúdos que mancham a honra, então acusações, tudo isso não são permitidos pela legislação geral. Então,
e aí vira até objeto de um recurso, né, por parte do candidato ofendido de entrar no juizado eleitoral contra aquele candidato que praticou, né, Darlan? Então, entra dentro daquele, vamos dizer assim, daquele cesto de recursos, de ações que são apresentadas nesse caso dessas eleições na justiça eleitoral de cada município.
Perfeito. E aí, vale lembrar que as regras que existem no mundo real existem no mundo digital. Então, a pessoa tem que ter o cuidado na hora de fazer suas publicações, de fazer suas ponderações, porque ela está regida pelo Código Penal e se ela fizer alguma infração, ela pode ser autuada e isso pode acontecer com ela. Então, ela vai ter que ajustar isso. Então, a gente tem que... apesar de nós dizermos que é terra sem lei, né, existem algumas lacunas dentro do ambiente digital que a gente ainda não consegue prever, mas há possibilidade de entrar na justiça. E vale lembrar, a justiça eleitoral ela é muito rápida. Como a eleição é um prazo pequeno, o prazo de resposta ele é muito curto. Então, nós estamos falando de 24 horas, 48 horas, a justiça eleitoral já está se pronunciando. Então, nas ações nesse âmbito. Então, temos que ter cuidado nesse processo.
Então, se tem, vamos dizer assim, né, se o eleitor tem o poder nas mãos, o candidato tem aí o poder, tem aí ao lado dele também as redes sociais, o eleitor também tem para denunciar, né? A Justiça Eleitoral tem um canal muito importante, que é o Pardal, para quem não conhece, gente. O Darlan até pode falar rapidamente sobre isso. É onde você envia, né, as denúncias de irregularidades. Isso que você falou, Darlan, é muito, muito interessante, porque eu acompanho eleições já há anos. A Justiça Eleitoral, ela apura muito rápido mesmo uma denúncia. Chega uma denúncia, o eleitor apresenta essa denúncia, pode ser através do Pardal ou diretamente no cartório eleitoral, né, no caso de uma eleição municipal ou no próprio Tribunal Regional Eleitoral, e rapidamente isso já é distribuído para um juiz eleitoral avaliar. É importante que você use a tecnologia também para ajudar a justiça nesses abusos, né? Que não adianta, sempre eles acontecem.
Sim, e aí é importante lembrar que a justiça eleitoral, ela é reativa, ou seja, ela não toma iniciativa de nenhuma ação. Normalmente ela é provocada e aí ela dá uma resposta. Isso significa que o eleitor tem um papel fundamental. Então, você tem as campanhas fiscalizando os adversários, então existe uma legislação, eu estou vendo o meu adversário fazendo uma coisa que a legislação não permite. Eu vou lá e denuncio ele, provoco a justiça sobre aquele assunto, a justiça toma uma atitude. Então, assim também o eleitor pode ajudar a justiça eleitoral a tomar ações. Ou seja, ela, através do Pardal, que é um mecanismo super bacana, que ela pode enviar uma foto do seu próprio celular sobre uma placa num lugar proibido, uma ação de rua que não poderia estar sendo feita. Então, isso tudo permite que ela faça esse envio para a Justiça Eleitoral e ela toma a decisão. Então, por isso que é importante lembrar, a Justiça Eleitoral ela é reativa, ou seja, nós precisamos provocar ela para que ela dê uma resposta sobre determinado assunto.
A gente está conversando com o Darlan Campos, ele que é consultor em marketing político, falando a respeito um pouquinho do que é permitido ou não aos candidatos nas redes sociais. E Darlan, eu estava lendo um artigo que você fez a respeito de enquetes, que a gente vê muitas, né, na internet, as pessoas colocando enquetes, tem aqueles campos, e os candidatos eles já fizeram isso, já mostraram que fizeram isso nas últimas eleições. E com certeza vão fazer nessas também. É importante destacar que enquete não é pesquisa, né, Darlan?
Perfeito. Enquete não é pesquisa. Primeiro, a pesquisa ela tem um método científico, por isso que o dado dela é confiável. Houve uma crítica muito grande nas eleições de 2018, em determinados institutos que manipulavam dados, mas essa não é a maioria. A maioria dos institutos que trabalham sério, eles têm um processo muito bem feito. Então, o que que precisa ser feito para uma pesquisa ser científica? Ela ter dados em base. Então, basicamente, ela precisa ter um plano amostral. Ou seja, eu preciso coletar na sociedade as mesmas proporções que existem nela. Então, se eu vou fazer uma pesquisa em Vitória, capital, eu preciso entrevistar a mesma quantidade de homens e de mulheres. Porque se eu entrevistar mais homens do que mulheres, a proporção maior do que tem na sociedade, o dado vai estar, o que a gente chama de enviesado, vai estar errado, né? Pesquisa eleitoral é como a dona de casa que está fazendo um caldo. E ela faz um panelão de caldo para a família inteira que vai lá na casa dela na sexta-noite. Só que para provar se o caldo está bom, ela não precisa tomar o caldo todo. Ela pega uma colher e toma um pouquinho do caldo, e esse pouquinho do caldo faz com que ela entenda se o caldo está bem temperado ou não. Então, basicamente, a pesquisa é isso. Eu entrevisto um pequeno universo daquela sociedade e tiro uma visão do todo. Então, eu não preciso entrevistar todo mundo para ter a visão daquela cidade sobre um determinado assunto que está sendo colocado. Então, o que a gente precisa ter cuidado é que as enquetes, que são aí objeto de, especialmente no ambiente digital, em quem você votaria, o Twitter permite fazer enquete, o Facebook permite fazer enquete, isso não é pesquisa eleitoral e não vale para a gente entender o movimento do eleitorado durante o processo eleitoral.
E nem para justamente esse movimento, né? Porque a pessoa pode pensar o seguinte: não, essa enquete que está aqui está mostrando que o candidato tal já está com tantos por cento de voto. Ah, não vou perder meu voto, né? Ou então. Tem muita gente que pensa dessa forma, sabe, Darlan, que eu tô falando. E as eleições, as últimas eleições, eu comento aqui, sempre na rádio, para Senado, que nós tivemos aqui no estado. Mostrou muito o contrário disso, né? De que como que as pessoas estão começando a mudar o olhar, e é importante que mude o olhar mesmo, observando melhor o seu candidato, para, se ela quer uma renovação, que tenha uma renovação. E aí cai essa questão das enquetes. Às vezes a pessoa está lá, está vendo, ah, o candidato já está na frente, por que que eu vou perder meu voto? Vou votar logo nele e tal, por que que eu vou votar nesse segundo que não vai conseguir chegar? As enquetes, elas são, vamos dizer assim, bem direcionadas pelo candidato para ter a resposta que ele quer ter. Quer ter, mostrar aquela resposta para o público, ou seja, que ele está na frente.
E aí tem um elemento interessante, Letícia e ouvintes, que é um fenômeno para quem estuda pesquisa do ponto de vista técnico e científico, que tem acontecido no Brasil e no mundo inteiro, que é o que a gente chama de volatilidade do voto. Vamos citar um caso específico para a lembrança do nosso ouvinte. Uhum. Aconteceu em 2018 que na sexta-feira nós tivemos pesquisas de intenção de voto e a Dilma estava na frente para o Senado, né? Eram dois votos. Quando chegou no domingo, 5 da tarde, a Dilma perdeu, ficou em terceiro, foi ultrapassada. Uhum. E aí houve uma crítica muito grande que os institutos mentiram, estavam tentando manipular o voto. Mas existe um fenômeno que os estudiosos têm cada vez mais debruçado sobre ele, que é uma parcela cada vez maior do eleitor está definindo o voto no último dia, no penúltimo dia. Então, não é que o Instituto errou, é que o voto está cada vez mais volátil. Nós estamos falando de uma gama de pessoas que está deixando a decisão de quem vai votar para a véspera. Talvez no sábado ele votaria em um candidato. Chegou no domingo, ele decidiu votar em outro. Uhum. Essa volatilidade é um fenômeno presente que a gente precisa ter atenção nele, nesse processo eleitoral.
E pode acontecer pela primeira vez, assim, a gente vê isso numa eleição municipal também, né, Darlan?
Com certeza. Por isso que a gente costuma dizer que numa eleição a gente tem uma parcela importante dos votos que é decidida no último fim de semana. Então, por isso que o candidato que vai disputar uma eleição, como diz aquela máxima do futebol, o jogo só acaba quando termina. Então, é ir atrás do voto até a reta final, porque ainda é possível virar um jogo.
É, aquilo que a gente vê, né, os candidatos lá e na frente dos colégios eleitorais, percorrendo os colégios, cumprimentando eleitores, porque é isso que você falou, tem muito eleitor que deixa para votar, para escolher mesmo. Não é que ele não vai deixar, ele vai votar, mas para escolher no dia. Vai lá e vota.
Exatamente. E aí a gente tem que perceber como também se forma o voto do eleitor, né? O eleitor ele vai sendo impactado com o passar do tempo pelas propagandas e isso vai ajudando ele a formar o seu voto. Mas a decisão está acontecendo cada vez mais perto do processo eleitoral. Mas ela é formada por uma soma de ações que ele foi tendo acesso no ambiente digital, na campanha de rua, ouvindo amigos, parentes. Então, é esse processo de formação de opinião. Assim como eu e você formamos a nossa opinião a partir de várias fontes e acessos, o eleitor também, seja um eleitor de baixa renda ou de alta renda, de baixa escolaridade ou de alta escolaridade. O importante é perceber que existe uma construção do voto, onde cada tijolinho vai sendo colocado por uma ação, por uma conversa que ele teve na mesa do bar, no supermercado, na igreja, e isso vai ajudando a formar o voto, a decisão de voto, que é dado lá nesse ano, no dia 15 de novembro, será dado.
Maravilha, Darlan Campos, consultor em marketing político. Gente, olha, o Darlan estará com a gente agora todas as semanas para a gente tratar de eleição, tirando dúvidas, trazendo novidades para os eleitores, os nossos ouvintes, né, Darlan? E é claro, o ouvinte, se tiver alguma dúvida também, pode mandar para a gente aqui. Se não for no dia que o Darlan estiver, possivelmente ele estará com a gente todas as segundas-feiras. E a gente manda essa dúvida para o Darlan e ele traz no próximo programa para a gente. Não é isso, Darlan?
Exatamente, vai ser um prazer a gente bater esse papo e cobrir essas eleições que tem um papel fundamental, que é escolher os próximos governantes aí dos nossos municípios, nossas câmaras municipais, então ajudar o nosso ouvinte a tomar uma boa decisão.
Maravilha, eu gostaria que você deixasse antes mesmo, agora da gente finalizar mesmo, os seus canais, porque você está sempre colocando ali informações, essa mesmo que a gente discutiu agora, entre pesquisa e enquete. Eu li num podcast, eu vi numa publicação, num artigo do Darlan, que tem também um podcast. Quem é interessado, como pode entrar em contato com você, Darlan, através dos seus meios aí de comunicação?
Isso, a gente tem uma lista de transmissão. Quem quiser participar da nossa lista de transmissão, compartilhamos conteúdo de marketing político e comunicação estratégica. É só mandar um oi para 27999588313.
Calma aí, vamos repetir. Calma aí, Darlan, repete devagar, porque a pessoa tem que anotar, vamos lá.
Isso, nosso WhatsApp, nossa lista de transmissão, salva o nosso número e manda um oi para 27999588313. 99958-8313. Também estamos no Instagram, Facebook, Darlan, no Instagram Darlan_Campos. Então pode nos adicionar por lá, a gente sempre compartilha conteúdo de marketing político E o nosso podcast, que é República Cast. República Cast, é só jogar no Google que vai achar os nossos conteúdos no seu agregador de podcast. Tem bastante conteúdo, mais de 80 episódios à disposição aí para quem se interessa pela temática.
Maravilha, o Darlan também está no portal ES360, trazendo todas essas novidades da política e principalmente nesse período de eleições. Darlan, olha, obrigada mais uma vez e até breve, viu?
Eu que agradeço, até a próxima.